Boa tarde a todos, me chamo Ana e sou membro da RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente a fevereiro de 2024, vamos abordar o tema Latam, o insustentável peso do juro real. Participam comigo hoje nosso gestor do livro de commodities Felipe Cizê e nosso economista Lucas Oliveira. Antes de passar a palavra, vamos comentar as rentabilidades. O Gauss teve um retorno de 1,88% no mês de fevereiro e nos últimos 12 meses acumula 10,53%. Já o Gauss Previdência apresentou 1,38% no mês e nos últimos 12 meses 12,60%. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve um retorno de 1,87% no mês de fevereiro e acumula 13,88% em 12 meses. O Gauss Panorama de Previdência rendeu 2,03% no mês e acumula 14,24% em 12 meses. Neste momento, passo a palavra para o Lucas Oliveira para a visão do cenário macro.
Obrigado, Ana. Bom, como de costume da parte macro, ideia vai ser traçar um overview sobre os principais acontecimentos dos desenvolvidos, em específico Estados Unidos e Japão, depois indo para os emergentes e finalizando especificamente com o Brasil. Iniciando então por Estados Unidos, a ata do primeiro encontro de política monetária do Fed reforçou o tom de cautela vocalizada por Powell e pelos demais dirigentes do board, evidenciando conforto por parte do comitê em esperar mais alguns meses para iniciar, de fato, o ciclo de cortes. Em fevereiro, dados de inflação ao consumidor e ao produtor avançaram na margem, acima do esperado pelo mercado e com uma composição menos benigna, sobretudo no segmento de serviços. É relevante destacar que parte dessa piora na composição do número deve ser sazonal, que demanda cautela na análise do dado e pode sugerir uma normalização nos próximos meses. Em relação à atividade econômica, os números de mercado de trabalho surpreenderam significativamente o consenso do mercado, apresentando elevação no ritmo de criação de novos postos de trabalho, redução da taxa de desemprego e aceleração no índice de salários médios por hora. Por outro lado, a segunda leitura do PIB do quarto trimestre de 2023 indicou crescimento anualizado de 3,2%, ligeiramente abaixo do esperado, mas praticamente em linha com o reportado na primeira leitura, indicando forte consumo das famílias. Em geral, o mercado de trabalho segue resiliente e a dinâmica de inflação menos benigna na margem. Desse modo, o início de flexibilização de política monetária permanece sujeito à análise dos dados, sobretudo de inflação, que serão divulgados nos próximos meses. No Japão, o destaque foi mais um resultado ruim do PIB, com leitura do quarto trimestre registrando mais uma retração, diante da expectativa da mediana do mercado de crescimento. O resultado configurou uma conjuntura de recessão técnica. Esse quadro recessivo ajudou a reduzir as chances de alteração de curto prazo na política monetária do BOJ, no sentido de elevar a taxa básica do atual patamar negativo. Reduziu-se também perspectiva de curto prazo para gradual abandono do regime de controle da taxa de juros de 10 anos. Por fim, os resultados da inflação ao consumidor de janeiro, apesar de recuar em relação à leitura anterior, registraram inflação acima das expectativas do mercado, tanto para o índice cheio como para os núcleos. Indo agora para os emergentes, especificamente em Latam, de modo geral permanece a conjuntura de taxa de juros reais ex-ante elevadas em comparação com os níveis históricos. No México, conforme amplamente esperado, o Banxico decidiu por manter sua taxa de juros inalterada em 11,25%. Em sua comunicação, reconheceu que houve progressos no processo de desinflação e deixou em aberta a possibilidade de iniciar seu ciclo de flexibilização na próxima reunião de março. Já na Colômbia, pelo segundo encontro consecutivo, o Banrep optou por reduzir sua taxa de juros em 25 basis points para 12,75%. Em seu comunicado, os membros do comitê reconheceram que há condições para continuar reduzindo o nível de restrição monetária, uma vez que as expectativas da inflação em diferentes horizontes continuam recuando e o nível de atividade econômica aliviando. Adicionalmente, vale lembrar que foi nessa reunião que dois diretores votaram para uma aceleração no ritmo de cortes para 50 basis points. Por fim, na Argentina, observam-se sinais positivos do governo de Milei. O país alcançou seu primeiro superávit mensal em quase 12 anos, enquanto busca corte de gastos e equilíbrio fiscal. O novo governo está em negociações com o FMI para atingir um déficit zero este ano e continua defendendo a dolarização da economia. Além disso, Milei está demonstrando ser um político pragmático, buscando concessões com a oposição após derrotas na aprovação de projetos. A exemplo disso, ele convidou governadores e líderes políticos para assinarem um pacto em Córdoba em 25 de maio, incluindo medidas como equilíbrio fiscal e reformas trabalhistas e previdenciária. No Brasil, o destaque foi o bom resultado da arrecadação federal de janeiro, marcando os primeiros indícios concretos do efeito que as medidas de elevação de tributos aprovadas no ano passado terão no exercício fiscal deste ano. A continuidade do bom desempenho da arrecadação federal nos dados preliminares de fevereiro também ajudou a consolidar a perspectiva de manutenção da atual meta fiscal, ao menos até a avaliação de receitas e despesas do segundo bimestre. A inflação corrente ao consumidor surpreendeu para cima nos dados cheios de janeiro, registrando uma composição pressionada sobre os núcleos, sobretudo o de serviços subjacentes. A parcial da inflação de fevereiro nos dados do IPCA 15 veio abaixo das expectativas da mediana do mercado, mas com uma composição marginalmente pior. Por fim, o fechamento do PIB de 2023, registrando crescimento real de 2,9%, apresentou expressiva expansão do setor agropecuário, pela ótica da oferta e do volume das exportações sobre o prisma da demanda agregada. Este último, em grande medida, refletiu a excepcional dinâmica do setor agrícola. O destaque negativo, porém, ficou por conta da retração real na formação bruta de capital fixo, consequência adversa do elevado patamar de juro real num setor particularmente sensível aos custos e prazos de financiamento. Apesar do bom resultado do PIB de 2023, vale lembrar que o hiato do produto permanece em terreno negativo, estimulando assim a continuidade da tendência de recuo da taxa de inflação. Bom, dito isso, passo a palavra para o nosso gestor de commodities, Felipe Cizê.
Obrigado, Lucas. Eu vou recapitular aqui como foi o mês de fevereiro para os ativos de risco e comentar depois nossas principais posições. No mês de fevereiro, os índices de ações globais tiveram desempenhos positivos. Então, a gente viu o S&P, por exemplo, com uma alta de 5,2% no mês, e o Topix do Japão com uma alta de 4,9%. O dólar se fortaleceu, então o DXY teve uma alta de 0,9%, e as taxas de juros abriram. Então, a gente viu ali a Treasury de 10 anos abrindo 34 basis points no mês. Do lado local, os ativos tiveram performances mistas. O Ibovespa teve uma alta de 1%, o real depreciou 0,3% e o DI janeiro 26 abriu 15 basis points. Dessa forma, o fundo registrou ganhos em bolsas e moedas desenvolvidas e do lado negativo, a gente observou perdas no mercado de juros local. Falando agora sobre nosso posicionamento, em fevereiro, a gente aumentou nossa exposição em bolsas internacionais por meio do aumento da nossa posição comprada nos índices Topix do Japão e no S&P 500. Então, do lado do Japão, as melhorias de governança corporativa das empresas em resposta aos incentivos da Bolsa de Tóquio continuaram contribuindo para o desempenho de suas ações. Já do lado dos Estados Unidos, há muitos sinais de que a economia está se fortalecendo. As margens de lucro, após uma contração em 2022, estão em ascensão e o crescimento dos lucros futuros também está se recuperando em conjunto com a economia em geral, ao mesmo tempo que a inflação tem seguido uma tendência de queda. no mercado de juros, dada a conjuntura de taxas de juros reais ex-ante excessivamente elevadas, a gente adicionou posições aplicadas na Colômbia e a gente segue com nossa posição aplicada no México. No caso da Colômbia, a gente espera uma aceleração no ritmo de cortes para 50 basis points nas próximas reuniões e, no caso mexicano, a gente espera um início ali da flexibilização monetária já na próxima reunião de março. Em ambos os casos, a gente observou uma melhora na trajetória de inflação, uma contração do nível de atividade econômica e também comunicações mais brandas por alguns membros dos bancos centrais desses países. No mercado de câmbio, a gente mantém nossa posição comprada no real e a gente aumentou a nossa posição comprada em dólar, principalmente aqui contra o euro e o dólar canadense. É importante ressaltar que esse posicionamento comprado em dólar tem contribuído para o equilíbrio da nossa carteira como um todo, contrabalanceando nossas principais posições em bolsa e em juros. No mercado de crédito, a gente continua otimista com a Argentina, mantendo na nossa carteira posições compradas nos bonds, que tiveram um desempenho de cerca de 15% em fevereiro, impulsionados principalmente por sinais positivos vindo do governo do Milei. Então, como exemplo aqui, a gente tem as recentes mudanças nas tarifas de energia, leis de indexação de pensões e critérios de concessão de subsídios estão refletindo, em alguma medida, o compromisso do governo em fortalecer a estabilidade econômica e reduzir o déficit fiscal. Do lado local, a continuidade da pressão dos preços da economia brasileira, principalmente pela piora em sua composição, junto ali com um cenário externo ainda desafiador, acabaram trazendo mais obstáculos ao caminho da condução da política monetária brasileira, aumentando o ceticismo do mercado quanto à manutenção do guidance do Banco Central em seus próximos passos. A gente não enxerga que essa piora marginal seja determinante para a mudança de ritmo de cortes por parte do Banco Central, mas a gente também acredita que essa contaminação dos preços de serviços e também possíveis riscos altistas por conta da pressão de salários não tenha sido incorporada aos preços da inflação implícita em sua totalidade. Por isso, a gente segue com posições aplicadas no juro real, na região intermediária da curva, comprados no real e com pequena exposição na bolsa local. Com isso, eu termino aqui minha exposição e devolvo a palavra para a Ana. Obrigado.
Obrigada, Felipe, Lucas e todos os nossos ouvintes. Caso tenha alguma dúvida, estamos à disposição através do e-mail ri@gauscocapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja cotista do Gauss, é possível investir através do nosso site, www.gausscapital.com.br. Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast Mensal.